Antes que eu esqueça, a revista do próximo trimestre já chegou, tá? Depois pedi o Hugo, o irmão Sérgio, aí os varões que nos ajudem a distribuir as revistas. Elas já chegaram, embora a gente não vá fazer uso dela no próximo domingo, tá? Nós não vamos fazer uso dela no próximo domingo. Ainda em tempo, falando sobre a importância das reuniões, seja de senhoras, seja de varões, vou perguntar ao Igor, de todo o coração, Igor, você tem vindo aqui, como pai a gente fala e erra, né? Mas, Igor estava com a cara de sono na quinta-feira, não foi, Igor? Falei, mas é normal. Mas eu falo, Igor, se traz algum proveito, algum aprendizado das reuniões de quinta-feira, você tem aproveitado? E é uma reunião simples aqui, na informalidade, a gente senta aqui numa roda, falamos sobre provérbios, conversamos, experiências contadas, não é, Francisco? Bênção pura? Então a gente sempre aprende, sempre aprende. Então é só para que a gente reforce aqui que podendo estar, esteja. Nós vamos falar sobre Apocalipse. Lembra que em maio nós pedimos, irmãos, para que pudesse ler capítulo 1, 2 e 3? Eu não vou esmiuçar todo o Apocalipse. O pedido que eu fiz é para que a gente pudesse fazer uma aplicação dos avisos, alertas que Deus deu às igrejas da Ásia, que servem para nós, igreja deste tempo, principalmente isso. Mas nós vamos ler, nós não vamos começar na carta, nós vamos ler como se fosse a introdução, o capítulo primeiro, como se fosse a introdução dos assuntos que Jesus trata às igrejas da Ásia, que, na verdade, elas ilustram, né, as igrejas de todas as eras. As igrejas da Ásia não existiam só sete. Existiam muito mais igrejas na Ásia, que hoje é a Turquia. Mas essas sete igrejas representam o quê? Totalidade. Representa o todo, que é o número de Deus, os sete. É igual os sete espíritos. Os sete representa o todo. Então, as sete igrejas representam e tipificam todas as igrejas, amém? Porque tinha ali mais igrejas. O que eu me lembro de uma só, biblicamente falando, é Colossos. Colossos também estava lá, ok? Mas Deus escolheu sete igrejas, as cartas foram enviadas para que servisse de exemplo para todas elas. Nós vamos ler o capítulo 1, eu vou trazer aqui algumas coisas. Os irmãos que leram, tiver dúvida, pergunta, mas vai ser uma introdução. Eu não vou esmiuçar o capítulo primeiro, eu vou ler e vou dar aqui algumas explicações para que a gente chegue o mais rápido possível ao capítulo 2, que começa a trazer ensinos para a igreja de Éfeso e assim sucessivamente. Capítulo 1 diz a palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Deixa eu só começar a explicar, irmãos. No tempo de Jesus, Cristo, tinha outros Jesus, outros nomes. Como tem hoje Samuel, milhares de Samuel, Simone, não é? Então, esse nome composto de Jesus Cristo não é um nome composto, é um título. Porque Cristo quer dizer Messias. Messias e Cristo querem dizer Salvador e ungido de Deus, ok? Então, Jesus Cristo, ele é o Salvador, o Filho de Deus. Para mostrar aos seus servos, não é? As coisas que brevemente devem acontecer. Então, ele fala de futuro, as coisas que ainda hão de acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Esse João é João Apóstolo. Onde é que João estava aqui? Ilha de Patmos. Ele estava lá de férias? Estava preso. Ah, bom. Estava preso. Então, quem está preso por causa do evangelho vai ser sempre útil, meu irmão. Mas eu estou preso. Aí Deus te usa você preso. Ah, mas eu estou na bonança. Está na bonança, mas está em Deus. Ele te usa na bonança. Ele te usa em qualquer lugar, irmão. Paulo foi usado quantas vezes aonde? Cadeia. Na prisão. Então, estava, né, isolado lá na ilha. Já é um, né, já um ancião. O velho João, mas estava lá e Jesus usou o João. E usa você, e usa cada um de nós. É, que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e tudo que ele viu. Versículo 3. Fala de bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Então, feliz, contente, alegre, aquele que... lê. Vamos lá. Aquele que lê é bem-aventurado, mas não acaba. E os que as palavras desta, é claro que pontualmente ele está falando aqui dessas revelações pontuais específicas, mas a profecia se aplica de Gênesis a Apocalipse. Tá certo? E guardam. Então você lê, você ouve e guardar é botar na prateleira. Eu gosto tanto da palavra que eu, irmã Arlete, eu comprei um cofre para a Bíblia. Eu gosto tanto da Bíblia que eu comprei um cofre para ler com um segredo que ninguém tira. É assim que para guardar a Bíblia? É para guardar como? No coração e andar como a Bíblia ensina. Guardar é andar como as profecias mandam, ok? Então guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está... é uma dispensação que nós estamos. E ao longo dessa área, Jesus está dando tempo para que as pessoas se arrependam, porque o tempo está próximo. Se lá estava próximo, e hoje? Já estamos sentindo o cheiro das águas. Já estamos vendo uma nuvenzinha do tamanho de uma mão dizendo que vai chover. Chuva de bênção, que Jesus vai voltar. Irmãos, é muita injustiça que está acontecendo. O mundo, as pessoas estão transtornadas. Pessoas estão dizendo que a cadeira é preta, ela sendo branca. O certo passou a ser errado, o errado passou a ser certo. Eu pergunto a você, Deus muda? Deus não muda. Eu uso sempre uma expressão. Temos uma sociedade que, infelizmente, sem estar blindado com a graça de Jesus, ela é fomentada a seguir uma agenda, um sistema do Deus deste século, ok? Agora, o mundo inteiro, ou a maior parte, a grande parte, que são quase 8 bilhões, se passarem a seguir a agenda do Deus deste século, a agenda do Deus deste século, porque quase todo mundo segue, ela passa a ser certa? Hã? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Se é pecado isso aqui, mas o mundo inteiro faz isso, porque o mundo inteiro faz, passa a ser certo? Deus não muda. Então a gente tem que estar firmado aqui, olha. Ler, ouvir e guardar e praticar. Põe para mim, Gustavo, Tiago 1,22. Eu não vou me demorar não, porque... mas só para que a gente entenda, irmãos. E a gente lutar pela fé, fé bíblica, fé de Jesus Cristo. Tiago 1,22. vai corroborar com nós estamos aqui, porque é bom estarmos aqui. Estou aprendendo, não é? As pessoas chegam, aprendem muitas coisas desde o ensino fundamental, mas quando chega, irmã, deixa eu usar aqui a Carol como exemplo, a Carol já está fazendo faculdade. Bom, a faculdade que ela está fazendo, porque ela escolheu, então o que ela escolheu fazer essa graduação, ela vai colocar em prática, não é? Então o que nós fazemos aqui, nós vamos colocar em prática. Olha só que coisa linda. E sede, me ajuda. Então eu tenho que cumprir. E não somente, e deixa eu acrescentar, e não só apenas leitores. Enganando-vos com falsos discursos. Então se eu só ler, se eu só ouvir e não andar, não praticar, eu estou enganando a mim. E o resultado, o recado que Deus dá para as igrejas da Ásia, um dos é esse. As pessoas dizem que são e não são. Você diz que é apóstolo e não é. Você diz que é judeu, é do povo de Deus e não é. Você diz que está vivo, mas não está, está morto. Então não adianta querer dizer ser, eu tenho título. Título não adianta nada, o que importa é o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Então nós temos que ser cumpridores na igreja, em casa, no trabalho, na faculdade. Como é que eu vou conseguir cumprir? Sendo cheio do Espírito Santo de Deus, pedindo graça a Deus, pedindo coragem a Deus, porque não é fácil não, você senta na rodinha e está todo mundo contra você, nego. E só você ali, encurralado, né? Não é fácil, não. Mas nós e o nosso Deus somos sempre a maioria, porque maior é o que está em nós. Não é? Maior é o que está em nós. Nós vamos vencer, mesmo que não quiserem aceitar. Mas nós provamos do amor de Deus. Se eu provei, o amor de Deus é bom? Então, porque nós provamos. Vamos então avançando, versículo 4, Apocalipse, capítulo 1. Irmãos, quem quiser perguntar, quem leu, não entendeu alguma coisa, ou quiser acrescentar, vamos aproveitar esse tempo aqui. Vamos aproveitar. Irmã Carol Caldeira, Pedra Viva da Silva.
É que mesmo as portas estão fechadas para a gente tem uma porta que sempre vai estar aberta.
É verdade. A do céu. O nosso irmão Paulo disse assim, eu estou preso, mas a palavra de Deus está solta, aleluia. A gente não entende muita coisa, uma coisa ruim que acontece com a gente aos nossos olhos. Ficar preso é bom? Não. Mas olha o que José aconteceu lá no, na prisão. Foi a prisão que levou ele a ter um diálogo, uma conferência lá com o faraó. Foi a prisão de Paulo que fez com que ele escrevesse cartas, né, evangelizasse os guardas pretorianos, evangelizasse Onésimo, converteu Onésimo. Ou seja, onde nós estamos, tivermos, nós vamos frutificar. Ah, mas eu estou no hospital. Quem sabe que Deus te colocou lá para salvar uma vida? Não é? Então, que assim seja. Deus nos coloca em lugares, nos leva a lugares, e a gente tem, por que que eu estou aqui? Vamos pensar dessa maneira. Por que que Deus permitiu que isso acontecesse, eu estando no centro da vontade dele? A primeira coisa que dá, como a gente é ser humano, a gente fazer malcriação com Deus. Normal. Sim, eu não mereço isso. Mas a gente não sabe que Deus quer nos usar para uma pessoa, para uma causa, para uma situação e o nome dele ser glorificado e exaltado. Então, boa palavra, minha irmã. Vamos lá. João às sete igrejas que estão na Ásia, né? Hoje é Turquia. Então, veja que aqui João e Jesus, ele não faz exceção de pessoas, ele mostra a realidade. Ele, olha, dou a parte do Senhor para a igreja de Filadélfia e diz, mina, o resto não dou a parte do Senhor, não. Até para a igreja de Laodiceia ele mandou graça e paz. Vocês entenderam que Jesus não faz exceção de pessoas? Ele quer que todos se salvem, embora nem todos vão se salvar. Mas ele dá o alerta, o aviso, ok? Igrejas aqui estavam fechando a porta para Jesus. Mas mesmo assim, ele salda, ele avisa, porque ele repreende, disciplina quem ele ama. Então, ele dá aqui a paz do Senhor para todos. Paz seja convosco, da paz daquele que é, que era e o que há de vir. Isso aqui tem muito nessa carta. Jesus vai e volta. Irmãos, eu creio nisso como o ar que eu respiro. É nessa esperança da volta de Jesus que eu sou salvo. Não é fanatismo, não. Vivemos aqui, nós não somos um paralelepípedo, nós somos seres sociais, choramos, gostamos de comer, gostamos, né, de nos socializar, mas gostamos mais ainda e aguardamos a volta de Jesus. É porque ele está dizendo isso. E quando ele voltar, se eu não tiver numa postura, não é legalista, porque tinha as igrejas aqui que estavam seguindo o rumo do farisaísmo. Ok? Há de vir. E dá dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Aí fala da totalidade, fala de Deus, a perfeição de Deus. Versículo 5. E da parte de Senhor e Salvador, que é fiel testemunho, primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos. Você veja a coerência da Bíblia sempre. A Bíblia não é antagônica, não é incoerente. Ele nos lavou dos nossos pecados. Não precisa para a gente ganhar tempo, não. Quem pode ler Coríntios 15, 3? Então Jesus veio abençoar? Veio. Como é que ele nos abençoa? A maior bênção que Jesus veio fazer é essa aqui, ó. É a maior bênção, porque ele fazendo isso, eu me reconcilio com o Pai. O divórcio aconteceu. Em Jesus nos reconciliamos com o Pai. O que, que diz Coríntios 15, 3? 1 Coríntios 15, 3 é. Para. Cristo morreu, pronto, acabou a coerência bíblica aqui. É claro que com os nossos pecados lavados, apagados, a maldição acaba. Nós somos guardados e o inimigo não nos toca, mas ele veio lavar e apagar os nossos pecados. Outro texto, Atos 3,19. Para que a gente entenda a obra de Cristo. Nós somos cristãos, é uma responsabilidade muito grande, irmãos. De ser chamado de cristão. É uma responsabilidade, não é pastor cristão, é o membro do corpo. Todo que se diz cristão tem uma responsabilidade de seguir a Cristo. Atos 3,19, você vê o que Jesus veio fazer. Quem achou, lê em alto e bom som. Arrependam-se, voltam para Deus para que os pecados sejam cancelados. Em outra tradução está apagado. Então arrependo, como é que eu volto para Deus em Jesus? Em Jesus o pecado é? Aí não sei se tem a continuidade aí. Aí você tem o tempo de refrigério. O tempo de refrigério é por quê, irmã Simone? Olha aí, olha. Então a presença de Deus é o tempo de paz, de refrigério, paz na guerra, alegria na tristeza, prosperidade na necessidade. É a presença de Deus é que nos dá refrigere. Por quê? Porque o pecado foi apagado pela obra de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo que ele consumou na cruz do Calvário. Irmãos, amém? Esse é o ensino fundamental. E aqui está sendo dito. Vamos lá, 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Olha aqui, isso aqui corrobora com 1 Pedro 2,9. Mais uma vez, versículos paralelos. Nós somos reis e sacerdotes, a nação santa, um povo adquirido. Irmão, o que é sacerdote? Qual a função do sacerdote? Fica com medo de errar, não, a gente está em casa. Qual a função principal do sacerdote? Mediação, isso mesmo, professora Simone. É o elo, ele faz a mediação. É claro que o único mediador quem é? Jesus. Mas no sentido amplo, a igreja é sacerdotisa. Porque é a igreja, só a igreja, que é a agência proclamadora. Ok? Não é Bill Gates, não é Steve Jobs, que já morreu, não é Apple, não é nada, não é Facebook, não é? Nação de sacerdote é a igreja. No Antigo Testamento, tinha sacerdotes, ok? E tinha o sumo, né, o principal, onde uma vez por ano entrava no Santo dos Santos. Mas, no sentido geral, todo o povo de Israel em Deus era uma nação que levava outras nações a conhecer Deus. Por exemplo, pastor, o pastor ele é pregador, é ensinador, ele leva as pessoas, não é, a serem ensinadas sobre Jesus, mas é só o pastor? Não. É cada ovelha. Leva você como igreja, você é sacerdote e sacerdotisa no sentido de levar pessoas a Cristo, entendeu? Você não é um Cristozinho, veja o que eu estou falando, tá, irmãos? Mas você é um membro da igreja que leva pessoas a Cristo. Então, aqui, ó, ele nos fez reis e sacerdotes. Ficou claro isso? Tem alguma dúvida? Todos nós somos sacerdotes com funções diferentes. Eu uso aquele exemplozinho, né? Aquele exemplo daquela irmãzinha lá de Naamã. Ela cumpriu um papel de sacerdotisa, né? Digamos, uma função tão, me permita aqui, desprezível aos olhos da sociedade. É empregada doméstica, uma secretária. Mas ela cumpriu o papel. Olha, fala para o Naamã, meu patrão, que lá em Israel, lá tem profeta, que Deus ouve, que Deus cura lepra, que é um tipo de pecado. Então, ou seja, ela não era sacerdotisa no sentido ofício, não era rainha, não era nada, mas ela cumpriu um papel de membro de um corpo, não é? De uma nação israelita que crê no único Deus. Ficou claro isso? Vamos lá. Versículo 7. Vede, ele vem com as nuvens em todo o olho, verá até mesmo que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Veja só aqui, irmão, o que, que eu vejo aqui e entendo? Prestação de contas. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo os que o traz. O que, que é isso aqui? Me ajuda aqui. O que está querendo dizer aqui? Oi? É, pegaram a lança, furaram Jesus, mataram Jesus. Ou seja, as pessoas que mataram, injuriaram, fizeram coisas horríveis com Jesus, vão ver. Pode falar, irmã Simone. eles vão entender que eles, mas sem mais chance de arrependimento, tá, Simone?
Sim, mas todos vão...
Vão
se dobrar.
Todo joelho tem que se dobrar. Porque Deus é Deus. Pode não querer se dobrar, mas a glória de Deus é tão grande que vai jogar todo mundo no chão. Então, depois da morte, segue-se o juízo. Por isso que o momento de arrependimento é hoje. E não é, a gente não fala isso para amedrontar, não é terrorismo, não. É o que a Bíblia diz. Depois da morte, segue-se o juízo. Agora, nós que tivemos uma experiência do amor de Deus, nós o servimos porque nós escolhemos. Jesus não fica com a faca, com o facão atrás da gente, me serve, não. Por isso que é dito, quem quiser, quem não quiser, I'm sorry, sinto muito. Por isso que a gente olha para muitas coisas aí, irmãos, o gozo do pecado, prazeres efêmeros, temporais. Isso não é que uma das coisas que a igreja não pode deixar de ter é alegria. Amor, e tem, só que a alegria de Deus, alegria que não nos traz culpa, não é? Nosso irmão Moisés disse que eu prefiro ficar com o povo de Deus, sofrer um pouco, do que ter a alegria do pecado por um período, não é? Então, irmãos, esse é o plano de Deus para a nossa vida eterna, não é questão minha ou de uma denominação. É a Bíblia Sagrada. Então Jesus vai voltar. Então todo olho verá, até mesmo que os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, se lamentarão. As tribos, as pessoas que blasfemam, negaram, não se submeteram, vão se lamentar. E pessoas vão estar no seu juízo. Falsos crentes de todas as eras. Daí a importância, irmão, de a gente ter uma constituição espiritual que é a Bíblia. É, você diz que me ama, mas faz tudo ao contrário do que eu mandei fazer? Não adianta. Você está perdendo tempo. Versículo número 8. Aí fala aqui, quem é o começo e o fim de tudo? Só Deus. Isso é Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que de novo ele repete, que era o que há de vir. Hoje estão zombando demais de Jesus. Zombando e levando pessoas simples, ingênuas a tropeçarem. Nós não podemos fazer tudo. Como Jesus no seu ministério terreno não pôde fazer tudo. Todos que estavam no tempo de Jesus e conviveram com ele foram salvos? Não, porque muitos não quiseram a sua mensagem. E hoje é a mesma coisa. Mas nós já decidimos e escolhemos seguir a verdade e a palavra de Deus. Amém? Bom, versículo de número 9. Aí João começa a falar. Eu, João, sou vosso irmão, em outra tradução, seu conservo, companheiro na aflição. Existe uma lei estadual que está sendo votada, eu não sei qual o estado do sul do Brasil, que está sendo votada para se proibir Bíblia nas bibliotecas públicas. Por quê? Porque a Bíblia é a mensagem de Deus. E as pessoas rejeitando a Bíblia estão rejeitando? Porque a Bíblia aponta o nosso erro. Aponta o meu erro. Então, se a Bíblia aponta o meu erro, eu vou tirar. Ou eu vou mudar. Está sendo votado, isso é fato. E sorrateiramente estão fazendo isso, como aconteceu nos Estados Unidos da América. E hoje está aquele arrefecimento espiritual nos Estados Unidos, porque estão tirando a Bíblia, estão implantando outras coisas, e está acontecendo o que está acontecendo. E companheiro na aflição, no reino, paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada de Patmos. Olha por que ele estava. Você acha que ele estava na ilha de Patmos porque ele guardava a Bíblia na bolsa dele, num cofre, como uma relíquia? Ou tinha uma Bíblia miniatura no pescoço? Foi por isso que ele estava lá? Irmão, quem tem a Bíblia? Eu tenho, sem exagero, mais de 20 Bíblias que eu ganho de presente, tenho Bíblia de estudo. 20 Bíblias na estante vão me levar para o céu? Não. Então, o que os irmãos acham? Estava na ilha de Patmos, pescando, lazer, um cruzeiro, tirando fotografia, fazendo selfie, não. Estava lá, preso. E olha que a prisão ali era tranquila, viu? Por que ele estava preso? Me ajuda aqui, irmãos. Porque ele pregava e vivia a palavra. Ele não estava de acordo com as atrocidades. João Batista perdeu a cabeça porque ele estava com a palavra de Deus. Nem todo mundo vai ser guilhotinado, martirizado. Mas todos nós seremos perseguidos por causa do nome de Jesus. Né? Quando nós fazemos. Então, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Você veja que o elogio que Deus deu à igreja de Filadélfia, principalmente foi: você é fraco, mas não negastes o meu nome e guardastes a minha. Guardar, como eu já disse, é viver. Viver a palavra também não quer dizer de perfeição. Somos todos imperfeitos. Mas o imperfeito que é servo, ele se submete à palavra. Então ele estava em cana, estava enquadrado na ilha de Patmos, já um ancião, por causa da palavra. Mas quando isso ocorre, nós lemos recentemente, a Teresinha de Jesus leu, sobre as bem-aventuranças, versículos 11 e 12 do capítulo 5 de Mateus, diz: bem-aventurados sois quando padecerdes e forem perseguidos por causa do meu. É por quê, irmãos? Porque a agenda do Deus deste século não é a nossa agenda. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de conviver com pessoas incircuncisas. Se isso fosse necessário, Jesus disse, nós teríamos que fazer o quê? Sair do mundo. Só que até os incircuncisos, Deus tem graça para eles também e quer circuncidá-los espiritualmente através da sua vida e da minha vida. Ficou claro? Então, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho, ou seja, ele testemunhava de Cristo. Ele falava: Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor. Então, por isso que ele estava preso, por ser fiel à palavra de Cristo Jesus. Por exemplo, dá um exemplo. O que está acontecendo hoje? Deus, lá em Gênesis, capítulo 3, capítulo 5, Deus, ele criou o quê? Macho e nós estamos vendo o que nós estamos vendo hoje. Tem pessoas conhecidas, próximas, parentes, que vivem, não é, em algo que é contrário à palavra. Nós vamos deixar de amar? Não, mas nós vamos dizer, olha, o que você está fazendo é contrário à vontade de Deus. É uma abominação, é uma perversão. E quando Jesus voltar, se você não se arrepender e deixar pela graça dele, você vai passar a eternidade num fogo que nunca se apaga. Ficou claro? Católicos que nós amamos. Mas eu tenho que dizer e pregar e falar, olha, Maria é, mas Maria obedece a Jesus. Que Maria, ela precisou e precisa de salvação. Ela não pode, depois que morreu, interceder por nós. Ela não é mediadora, medianeira. Ela deu um exemplo como uma serva de Deus em vida, amém? Corajosa, valente, se submeteu a Cristo. Então as pessoas que são chamadas mariólatras, ou seja, que adoram Maria como uma deusa, nós temos que ensiná-los, ó, em toda a Bíblia só tem um Deus e só tem um mediador, Jesus homem. Ok? E isso fique claro. Nosso diácono?
Pastor, eu estava até em cima dessa palavra, eu estava refletindo aqui em Atos 5, quando o Pedro e os apóstolos, né, ficaram ali diante do Sinédrio, que todo mundo ali ficou, prenderam ele, aí açoitaram eles. Aí no versículo 40 diz assim, chamando os apóstolos, açoitaram eles, isso no Atos 5, 40, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Eles se retiraram do Sinédrio, se alegrando, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Ou seja, eles apanharam, foram açoitados e saíram de lá alegres.
Pulando de alegria.
Pulando de alegria.
Você imaginou? Imagine hoje. Meu irmão, difícil, hein? Isso aqui não é conto da carochinha, não. Isso aqui não é utopia, não. Isso aqui... Os irmãos creem nisso, irmãos? Eles se acharam dignos de sofrer por Cristo. Então é essa mensagem de Cristo para nós. Jesus não chamou para ser miserável, não mesmo porque ele sabe da nossa estrutura e estatura, mas ele enche de um gozo na nossa alma sobrenatural. É sobrenatural. Por isso que diz, eu tenho alegria na tristeza, eu tenho riqueza na pobreza e tenho paz na guerra. Ok? Versículo 10, irmão. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de atrás de mim uma grande voz como de trombeta, uma voz estridente, um brado. Esse dia do Senhor aqui, irmãos, deixa eu fazer uma breve explicação. Os sabatistas, adventistas, falam que esse dia do Senhor é sábado. E nós não somos dominguistas. Né? Mas entendemos pelo bojo do Novo Testamento que esse dia do Senhor é o domingo. Por quê? Jesus ressuscitou no domingo. As reuniões eram feitas no domingo. Eu acho que Atos, senão nós não achamos, nós entendemos que seja aí o dia do Senhor, mas não quer dizer aqui, nós estamos aqui mistificando o domingo não, tá, irmãos? Aqui, pela nossa cultura, o pessoal folga mais do domingo, etc e tal. Mas o dia do Senhor para nós é segunda. Amanhã estou trabalhando, é dia do Senhor. Porque eu não sou crente só. Eu acho que é 16:2, em Atos. Deixa eu ver aqui. Atos 20, versículo 7, perdão. Atos 20, versículo 7. Eu acho que No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, ceia, Paulo, que havia saído no dia seguinte, tem também outros textos que mostram que o dia do Senhor, ressurreição, reunião, acontecia no domingo. Lembramos que nós não usamos o domingo e não idolatramos o domingo, tá certo? Tem irmãos que trabalham no domingo, pessoal que trabalha em shopping, médico, uma infinidade de pessoas, ok? Mas que no seu trabalho ele também é um instrumento de Deus. Ficou claro isso? Então aqui nós entendemos por vários contextos, eu acho que é outro texto, deixa eu só para que a gente... Eu acredito que seja Coríntios 16, 2. Deixa eu ver se é esse mesmo. No primeiro dia da semana. E qual é o primeiro dia da semana, irmãos? Domingo. Qual? Mas em qual texto? De Atos 27? Sim, sim. Por isso que a gente tem 20 Bíblias, né? Faz a comparação, e não apenas do texto só, faz a comparação de todo. Primeiro dia da semana, para nós, é domingo. Aqui, ó. No primeiro dia da semana, cada um de vós pode ser, sabe o que, irmãos? Tem uma explicação para isso. Porque o sábado para o judeu, ele é o quê? De 18 horas de sexta-feira até 18 horas de sábado. Então, quando se fala sábado à noite para eles, não é? É o primeiro dia da semana. Os irmãos entenderam? Porque, por exemplo, o adventista, ele guarda o sábado de 18 horas de sexta-feira até 18 horas de sábado. 18 horas de sábado está liberado. Tem um restaurante chamado Pastelança aqui. Aliás, um pastel muito gostoso, né? Um gigante. Então, sexta-feira está fechado. Só que sábado à noite está liberado. É uma explicação dada aí. Tá bom, minha irmã? Agora, para nós aqui do Ocidente, sábado... Ele começa, o domingo começa à meia-noite e o sábado para eles começam, termina no, nas 18 horas do dia do sábado. Ficou claro?
Até mesmo porque, pastor, que assim, no caso, eles teriam que também guardar o ano sabático também, então.
Você imaginou toda a lei? O que acontece? Aí você teria que deixar de plantar, de fazer tudo. Você não podia acender o isqueiro, acender o fogo no sábado, não é? Teria que deixar de fazer uma série de coisas para que essa cerimônia sabática fosse aceita. Vamos voltar lá, irmão Gugu.
Apocalipse 1:10.
Agora é 1:11.
Dizendo: o que vês, escreve em livro. Manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Essas aqui são palavras de Jesus. Então você veja que é uma ordem. Você, igual Deus mandou lá em Deuteronômio e também Êxodo, falou como, olha, Moisés, escreve para que seja lido. E aqui é uma ordem de Cristo, olha, escreve, manda um recado para as igrejas. Que aqui essas igrejas eram igrejas literais, tá? Não é apenas uma alegoria, mas elas representam a totalidade de igrejas e também em várias, é um tipo de igreja das eras que nós estamos vivendo. Então, fala aqui das igrejas, lembramos, como eu já disse, que tinha outras igrejas na região da Ásia. Versículo 12.
Voltei-me para ver quem estava falando comigo, e voltado vi sete candeeiros ou candelabros de ouro.
Pode seguir.
E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingindo, à altura do peito, uma cinta de ouro.
Aqui, irmão, só para que a gente entenda, olha o que, que Deus faz. O que, que Jesus disse quando ressurreto e quando deu o id? Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Então você vê que Deus está no meio da igreja. Quando o candelabro é de quê? Ouro. Isso fala o quê? Da importância que tem a igreja para Deus. Então Jesus, ele passeia, ele toma conta, ele é o noivo. E ele está tomando conta aqui porque ele não quer que a noiva se perca. Porque tem noiva que é ingênua, entenda o que eu vou dizer. Tem noiva que ama o seu noivo, mas vem um filho do diabo e fica zum 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 no ouvido da noiva. Não é verdade? Como é que você está? Dá presente para a noiva, oferece para a noiva. Não é? É o papo do diabo. A noiva ama o noivo, mas tem noiva que dá brecha. Vocês entenderam? Então, o noivo, ele ama a noiva e toma conta da noiva. E esses alertas para essas igrejas é porque o noivo ama. E o noivo diz, olha, eu amo vocês, vocês estão errando nisso. Consertem-se para que quando eu voltar, vocês estejam comigo para sempre. É mais ou menos isso que está dizendo. E aqui como um todo, Paulo, ele usa o povo de Israel para também dar exemplo para a igreja. Em Coríntios 10, fala tudo o que aconteceu com o povo de Israel, não é que a igreja de Deus lá no Antigo Testamento tipifica, é para exemplo nosso, para que a gente não faça as coisas erradas que eles fizeram e caia em ciladas e armadilhas, desejos pecaminosos, idolátricos, entendeu? E aqui a mesma coisa. Jesus está falando para a igreja, a Assembleia de Deus da Prainha, de algum modo para você e para mim. Ok? Agora, uma coisa é certa. Se ele está falando, glória a Deus que ele está falando, não é? Jesus, ele não é como um homem hipócrita. Quando ele estava batendo e pedindo à igreja de Laodiceia que abrisse a porta, ele queria entrar ou não queria? Queria entrar. Quem ouvir, reconhecer a voz do pastor e abrir? É claro que ele fala aqui para uma igreja coletivamente, mas quem deve abrir a porta do coração é cada ovelha. Porque tinha igrejas que tinham ovelhas que abriam o coração para Jesus e outros na mesma igreja não abriam, irmão Igor. Então, não é? O meu desejo, claro, é que todos deste rebanho local seja arrebatado. Mas não vai depender de mim. Eu vou ensinar e quero, desejo, é o meu maior desejo. Mas os irmãos devem tomar suas decisões e também fazer o que deve fazer individualmente. Se esforçar, negar a si mesmo. Amém? Versículo
14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Como neve, os olhos como chamas de fogo.
De quem vocês acham de que está se referindo aqui, irmãos? Jesus. Olha só a preocupação que Deus tem conosco. Irmãos, nada mais glorioso em ter esses alertas nos dias que estamos atravessando hoje. Para que a gente, né, tome uma chacoalhada e voltemos aonde temos que voltar. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Por isso que um alerta que Deus dá não é um alerta. Se der um alerta só, já tinha desfalecido. Por isso que ele habita em nós, temos a Bíblia, que é lâmpada e luz, e está sempre nos alertando, porque nós temos uma tendência a nos afastar. Lembra de Gálatas 5, 16 e 17? Há uma guerra. A minha carne quer vencer o Espírito, e o Espírito quer vencer a minha carne, a minha natureza. Há uma batalha, mas a batalha, quem vai vencer por nós é o Espírito de Deus que nos foi dado. E nós estamos aqui para nos submeter a Ele. Ao que vencer, ao que perseverar até o dia 14 de junho, é isso? Até que dia? Até o dia onde nós partimos, até a volta de Jesus. Vamos lá.
Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas.
Avança.
Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força.
Para aí, irmãos. Só que para os irmãos entenderem, o que, que é da sua boca sair o quê? A espada é o quê? Pronto. Uma espada. Papai, falecido em saudosa memória, ele tinha uma expressão, mamãe vai lembrar, ele dizia, passa por longe que a faca está amolada. Epa, ele tinha mania das facas em casa, está amoladíssima. Ele amolava a faca, ele tinha muito pelo, para ver se estava amolado, ele raspava o pelo com a faca. Uma vez eu esbarrei numa faca, ela caiu aqui, eu levei 4 pontos aqui, só com a quedazinha da faca. Então as facas lá em casa eram tremendas. Só de olhar cortava. Ele tinha esmeril, fuzil, ele, não é? Agora aqui, espada de 2 gumes está amoladíssima, não é? O que é espada de 2 gumes? É a poderosa palavra de Deus que alenta, que consola, que abençoa, não é? Mas também que, ó, adverte, entendeu? Sobre isso, tem uma palavra que eu quero ler, veja bem. Então, a arma de ataque nossa é a palavra de Deus, não está lá em Efésios? Deixa eu ler 2 textos aqui que me vieram à memória. Primeiro, Efésios, capítulo 6. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Olha a espada aí. A espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. Então, essa palavra de Deus, ela é maravilhosa. Agora vamos ler Romanos 11, 22. Romanos, para os irmãos entenderem que a gente tem que conhecer os atributos de Deus, santidade, amor, justiça, misericórdia. Então a gente não pode nos firmarmos apenas em um atributo de Deus, mas temos que nos firmar nos atributos de Deus como um todo.
Considera, pois,
isso,
a bondade e a severidade.
Considera, pois, a
bondade.
A bondade. Então, olha, considera, Simone, que Deus é bom. E está escrito. Está lá em Salmo 100. Deus é bom. A fidelidade estende-se de geração a geração. O amor de Deus é eterno. Então, considera a bondade de Deus, hein? O que mais? Parou aí, Hugo?
Não. A bondade e a severidade de Deus.
Para. Então, Deus é bom. Mas Deus é um Deus também
justo.
Então ele não tem a possibilidade aqueles que não estão em Cristo serem salvos. Porque a justiça de Deus está em Cristo Jesus. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Continua, Hugo.
Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu será cortado.
Você entendeu? A condicionalidade é para os que caíram e permaneceram na queda, não quiseram se levantar, porque Deus dá oportunidade para os que se caem, tá bom? A gente precisa entender isso. Alguém fica como, ah, eu caí, nunca mais vou levantar? Não. Fala, irmã Simone, leia, por favor. Eita, glória. Obrigado, Simone. Ou seja, se não se arrependerem, Salmo 145, 14 vai fechar esse contexto. Porque a gente crê, eu não creio que uma vez salvo, salva para sempre. Eu não creio assim, já falei, você pode pensar o contrário. Não quer dizer que quando a gente peca, a gente está no sal. Não, senão ninguém se salvaria, amém? Ninguém se salvaria. Salmo 145, 14, o que que diz? Tem outra tradução. Quem tem outra tradução aí? Olha aí. Então quem faz isso é Deus. Mas eu preciso pedir, Deus, eu estou aqui, me ajuda. Eu me arrependo no pó e na cinza. Me levanta. Aí Deus vai lá com as duas mãos. Levanta, pega no colo, passa a mão no cabelo e diz, meu filho, eu te amo, eu sou contigo. Não é? Fez isso com Davi. Davi caiu feio, mas Deus o levantou. Vocês entenderam, irmãos? Uma coisa é crer uma vez salvo para sempre. Salvo para... Eu não creio, e a Bíblia não diz isso. Agora, não é porque a Bíblia não diz isso que a gente peca e está perdido. Não é isso. Por isso temos vários exemplos. Davi, Pedro, o filho pródigo. O filho pródigo estava... morto, saiu, mas ele reviveu, porque consciência, pai, eu não sou digno, ele chega arrependido, né? Ele chega, pai, eu errei tanto, eu fui tão cabeça dura, eu fui tão pangaré, que eu estava cego, pai, eu não quero nem mais ser chamado teu filho, eu quero ser um empregado, eu quero ser um escravo teu aqui, mas deixa eu ficar aqui. Aí o pai, não, meu filho. Vai ter uma festa que nunca teve aqui nessa casa. Prepara o boi lá, cevado. Eita. Tudo que é meu é teu, meu filho. Você está vendo o perdão de Deus? Isso é maravilhoso. Se não fosse Igor, o perdão de Deus, eu estaria aqui? Ninguém estaria aqui. Amém, igreja? Por isso que João... O mesmo João aqui do Apocalipse diz, filhinhos, o bom é que não, mas se acontecer, seja exceção e não regra. Temos um advogado, porque tem gente assim, ó, Deus é tão misericordioso, vou fazer uma coisa, hoje é domingo, vou dar uma pecadinha de tarde e de noite eu peço perdão e tá tudo certo. Não é? Aí já é dolo. Você já maquinou, administrou, depois de ter conhecido a graça de Deus. Aí tem resposta, Hebreus 10, 26. Aquele que já experimentou, mas faz isso voluntariamente, pensando que Deus é pastor humano bobo, aí já não resta mais sacrifício. Ok? Então... O Espírito Santo tem que nos guiar, nos conduzir.
Porque também, pastor, o Senhor, as pessoas elas levam muito assim, ah, Deus é amor. Não, mas ele também é fogo consumidor também. É a mesma coisa do pai da gente. A gente já tomou muito, como diz assim, muito cascudo também do pai da gente. E aí hoje a gente percebe, o amor, ele fez aquilo, às vezes uma repreensão que o nosso pai biológico nos deu, foi por amor. Mesma coisa falando aqui em Apocalipse 3, 19, fala assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Isso é por demais maravilhoso. Tem um texto bíblico, e deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não sei exatamente. Deixa eu ver aqui. Onde fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Leia para mim 1 Reis 1:6. 1 Reis 1:6. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Tinha um sumo sacerdote de Deus, mas que ele erraram em algumas circunstâncias da sua vida. Não estou aqui julgando, condenando, não. Deus perdoa e perdoou muitos que se arrependeram. Eu só estou dizendo que Deus manda a gente fazer algumas coisas. Você encontrou aí, o que está escrito, Simone, na sua tradução? 1 Reis 1:6. Para. Isso aqui Deus está falando para Davi, né? Davi, ele foi uma pessoa que não repreendeu e não questionou e não deu limites a Absalão. E Absalão, depois que usurparam o seu trono. Olha aqui, ó. Nunca seu pai Davi tinha contrariado. Você imaginou, você vai deixar, Igor, Davi fazer o que quer sempre? Nunca vai contrariar ele? Ah, mas é meu filho, eu amo ele, pastor. Ele pode chutar todo mundo, pode jogar a geladeira pela janela, não vou contrariar ele porque ele é meu filho, eu amo. É assim que se faz? Eu sei que não, só estou, né? E nunca seu pai tinha contrariado. Você imaginou? Davi, me perdoa o linguajar popular, deu mole aqui na criação desse menino. Eu, como sacerdote ali, também deu mole na criação dos seus filhos. E Deus cobrou. Olha, você amou mais os seus filhos do que a minha palavra. Então, contrariar o filho na hora certa, na medida certa, é dever dos pais. Você pode dar tudo ao seu filho? Se endividar, fazer, pegar emprestado, porque o seu filho quer? Se ele não quer, eu quero um telefone, um G50, eu quero um Apple. Aí você, se não der, ele vira um saci. Irmãos, varadinha no seu tempo certo e na medida certa, biblicamente, é um santo remédio. Ok? Então aqui, dizendo, por que fizestes assim? Não é? Então, é necessário. Então Deus faz isso quando Samuel, por que você agiu assim? Você é meu filho, mas por que você agiu assim? Você está errado. Não é verdade? Só para que a gente entenda. Vamos lá voltar. A gente terminar o capítulo primeiro, que é apenas uma introdução. E alguma dúvida, se tiver, a gente tira e depois vamos nos debruçar mais nas cartas. Apocalipse, capítulo 1.
16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Ah, não, perdão. É o 17. Quando o vi, caí aos seus pés como um morto, porque ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último.
Olha aí Jesus de novo falando, né? Quando fala, deixa eu usar aqui, querido, uma explicação cabe aqui. Algumas congregações, algumas denominações e até a Assembleia de Deus usa esse texto para validar o cai-cai. Ah, mas o João caiu, viu Jesus e caiu. Então tem hoje igrejas, equivocadamente, aí não vou entrar no mérito da sinceridade, cai-cai, fica engatinhando no chão. Isso aqui, algo que aconteceu, Jesus se revelando, aconteceu, isso não faz parte de liturgia, de culto. Não faz parte, isso aqui é um diálogo, isso aqui é algo Jesus se apresentando. E a glória de Jesus fez com que ele ficasse assim, extasiado. Isso não é doutrina que deve acontecer em todos os cultos. E tem igreja aí que sopra, cai, fica no chão. Qual edificação? O que acontece numa igreja deve ser tudo para edificação. Eu estou explicando porque algumas pessoas lançam mão desse texto para validar o cai-cai. Aqui na igreja, tem pessoas, pasmem, eu não fico assim, será que eu endoidei, eu estou tão ruim de Bíblia assim? As pessoas entram na igreja, as mulheres quando chegam, recebem um lençol. O quê? Vai ser aposento, vai dormir? Não. É para quando cair no chão, tampar as partes. Oi? Você conhece isso, irmã? Que é isso, irmã? Mas você não participou dessa igreja, não foi membro de lá, não? Olha, igreja. Ah, tá vendo que eu não estou mentindo, não, irmãos? Irmãos, assim, eu não estou julgando a intenção. O que eu tenho que fazer como pastor é ensinar, ok? Então pode acontecer algo que foge um pouco, mas é algo pontual. E aquilo não pode servir como uma doutrina dominical de todos os cultos. Amém, irmãos? Como eu já disse, o lenço de Paulo curava a sombra de Pedro, mas não foi feita uma fábrica de lençol, de lenço de Paulo para curar. Aquilo aconteceu lá. Amém, igreja? Deus pode mover algo aqui sobrenatural e acontecer algo, não é, extraordinário, que a gente não vai engessar Deus. Mas o que aconteceu aqui pode ser e obviamente não deva acontecer em todas as reuniões. Amém? Oi? Aham. Uhum. Se sente diminuída, né? Por isso. Fala, Tereza. Sim, mas aí as pessoas, como que, e tem uma expressão que usa, caí aos teus pés como morto, não é? Extasiado, é pela presença de Deus. E algumas pessoas usam isso, e aí existem tantas técnicas de hipnotismo. Irmãos, agora o que a Bíblia diz no todo? Vai edificar a minha vida? É a mesma coisa, irmãos. Falo do fundo da minha alma, não fiquem chateados comigo, não. Por favor, quem for a favor, tá? Por exemplo, enquanto eu tiver pastoria na igreja, for o pastor, não é, titular, nunca vai ter ninguém dançando aqui atrás de mim. Que me dá uma agonia, primeiro que não vai edificar a minha vida. Quer dançar, irmão? Não tem problema. Eu não acho que dançar vai para o inferno, eu não acho, de todo o meu coração. Agora, num culto, não, eu penso que é uma assombração. Peraí, vou ficar assustado toda hora. Boa, boa palavra, Hugo. Isso também é, tira a atenção da essência que é a mensagem. Não é? Irmãos, eu estou dizendo assim, não estou dizendo quem... Agora, você colocar isso como um elemento de culto, eu acho, para mim, não edifica, tá? Porque nós não trabalhamos com emoção, trabalhamos com fé. E a fé vem pelo ouvir a... É bonito para alguns, é cenário, é bonito, as pessoas ali e tal. Mas é para outro fim, não é para o espiritual. No meu entendimento, tá, igreja? E aqui eu não estou dizendo quem faz isso vai para o inferno, eu só... Eu, nós...
Pastor, com relação a esse que o senhor falou agora sobre o cai-cai aí, né? Eu lembrei do pastor Mário Souza, ele deu até uma explicação e até uma palavra em cima de Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino e pensava como menino. E raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás coisas de menino. Ou seja, eu era neófito, mas hoje eu sou maduro na fé. Então, essas coisas não me convêm. Então, assim, eu tenho um entendimento que isso aí deixei para trás. Isso aí não me convém. Hoje minha cabeça é outra. Então...
Exato. Você, quando você aceita Cristo, você naturalmente pode fazer algumas coisas equivocadas, como eu fiz. A Glaucia está aqui. Eu fiz coisas equivocadas tentando acertar, mesmo depois de 32 anos. Que era menino na fé, conhecia pouco, não é? Ou quase nada, estava no leitinho. E agora a gente já está comendo uma macarronada, de vez em quando passa um concretozinho, não é? Vamos avançar para a gente terminar, irmãos. 19.
Escreve, pois, as coisas que vistes...
Não, peraí, acho que é o 18. Ah, não, 18, desculpa, 18, por favor.
Aquele que vive... Aquele que vive... Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno.
Olha que Jesus está dizendo, olha, fui morto, mas estou vivo, eu tenho a chave da morte e do inferno. Ou seja, eu tenho domínio sobre todas as coisas e nós estamos debaixo desta graça, do domínio, do amor de Cristo Jesus. 19.
Escreve, pois, as coisas que vistes e as que são. E as que hão de acontecer depois destas.
Vamos lá.
Quanto ao mistério das sete estrelas que vistes na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, e as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas.
Então aqui tem uma explicação já dada, até mesmo para que não haja especulação nem conjectura. Então a partir daí... Deus dando autoridade e veracidade a um instrumento que é o apóstolo João preso na ilha de Patmos, e a carta vai ser redigida, né? Aqui o João é um emanuense apenas, mas a carta, quem na verdade dita, é o próprio Deus. Então não foi da vontade de João, mas João, obediente ao Espírito Santo de Deus, ouviu, redigiu, para que hoje nós estivéssemos aqui lendo e nos submetendo a ela. Amém? Então, semana que vem, nós vamos tratar sobre as igrejas e nós não vamos nos demorar muito, tá, irmãos? Não vai ser um domingo cada igreja. Nós vamos, mesmo porque já falamos sobre algumas delas em alguns momentos, e a gente vai trazer uma aplicação geral sobre as sete igrejas da Ásia. Olha, feliz com as visitantes. Eu queria ler um texto aqui antes de encerrar. Falar para os filhos que ainda estão na tutela, estão sendo criados pelos seus pais, aí se implica também a irmã Laila, viu? Todos os filhos, prestar atenção, Rafael, Renata, Carol, Gustavo. Palavra de Deus. Filhos, Rafael, atenção, todo mundo, as crianças, filhos, o dever de vocês que seguem a Jesus é obedecer o seu pai e a sua mãe. Amém, Rafael? Amém, Davi? Amém. Obedecer seu pai, pois isso é certo, quem disse isso aqui é Deus. Eu, quando obedeci minha mãe, tá lá, ó, levava cascudo. Graças a Deus. Como dizem as Escrituras, a Bíblia, respeite o seu pai, respeite a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. E a promessa é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e viva muito tempo aqui na terra. Aleluia! Amém? Eu dei uma palestra para casais, sexta-feira, foi sexta? Eu falei que os meus filhos me obedecem, hora para chegar, a pessoa fica admirado. Mas é o certo, são abençoados, porque amam, respeitam os pais no Senhor. Então, filhos, respeitem o papai e a mamãe, porque disse Deus que isso é o correto. Amém? Amém. E nós, filhos de Deus, obedeçamos ao nosso Pai Celestial. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Eu não sei quem está nos assistindo, mas vai um abraço fraterno, um ósculo santo para todos os irmãos desta igreja que não puderam estar aqui presencialmente e os irmãos de outras congregações, mas fazem parte de uma congregação única chamada Assembleia dos Santos, Igreja de Jesus. Amém? Foi bênção de Deus ou não foi? Eu acho que ainda tem um cafezinho lá, hein? E eu vou tomar um cafezinho. Logo mais tem culto às 18h30 e vamos sendo aperfeiçoados, aprendendo e colocando em prática. Aprendemos alguma coisa hoje, irmãos? Sempre aprendemos. Nosso Deus, agradecemos pelos alertas, pelas advertências, mas, Senhor, pela bênção da Tua palavra que nos consola, sabendo que o Senhor nunca nos deixará, como nunca nos deixou até aqui. Hoje podemos dizer, como nós falamos nos outros dias passados, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós levantamos, Senhor, as nossas vozes, não apenas as nossas vozes, mas, Senhor, a nossa fé, pedindo para cura miraculosa, Senhor, na vida de Rosilene Nascimento, meu Deus. Visita, guarda, coopere, opera. Ela não está só, porque o Senhor está com ela. O Senhor está com Theo na Itália, meu Deus. Com Mariana, com Leonardo. E nós pedimos sinais e maravilhas da Tua bondade nesta terra dos viventes, porque os sinais seguem os que creem. E esta igreja crê no Senhor, Pai, porque eu sei que Jesus está agora à destra a interceder por nós e nos deu o Espírito Santo. Obrigado por esta aula, por cada criança, por esta igreja local, por cada família aqui representada. Pedimos um domingo alegre, de paz, de crescimento, e que, Senhor, os que vierem às 18h30, venham, Senhor, com alegria, com vontade de te glorificar, de testemunhar, de louvar e bendizer por tão grande amor, tão grande, Senhor, salvação e pela esperança da eternidade. Guarda o nosso país, as autoridades constituídas, dá-nos inteligência e sabedoria para as escolhas e decisões. Abençoa os que estão em casa acompanhando, Senhor, com a mesma bênção que o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor é um Deus onipresente. A graça salvadora de Jesus nos ensine tudo, o amor de Deus infinito continue sendo derramado em nossos corações, consolo, comunhão e direção do Deus Espírito Santo que habita em nós, nos dirige em tudo até a volta de Jesus. Os que concordem e os que creem, digam comigo...